Rádio Memória.
O Rádio Memória visita o acervo da Rádio Nacional do Rio de Janeiro para recordar como o futebol faz parte da história dessa emissora, que completa 90 anos. As fortes emoções do futebol, transmitidas, claro, pelo rádio, ajudaram a formar, inclusive, a identidade brasileira. E para contar um pouco dessa história, nós vamos receber hoje dois grandes comentaristas, dois grandes radialistas. À minha esquerda, Heraldo Leite. Seja bem-vindo. Coisa boa recebê-lo aqui.
Muito obrigado, Dylan, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui de volta à Rádio Nacional, onde eu comecei minha carreira profissional em 1977 e onde eu forjei o meu espírito, a minha formação foi toda por aqui. E conviver com essas coisas todas que o esporte nos proporciona, o futebol principalmente, porque aqui está a essência, né, do nosso povo, o futebol e a Rádio Nacional.
Nós vamos contar com você para contar um pouquinho dessa história aqui já já. Valdir Luiz, coisa boa revê-lo, tivemos a oportunidade de estar juntos aqui na programação da nossa Rádio Nacional, nos deixou recentemente para seguir, inclusive, em outros projetos, depois dessa contribuição imensa. Prazer revê-lo.
Ô, Dino, é sempre bom te rever. Prazer muito grande voltar aqui à Rádio Nacional depois de 39 anos trabalhando aqui. E para falar de futebol, para conversar com o Heraldo, que é um grande amigo também, uma referência para mim no rádio. Então é muito bom estar com você, estar com o Heraldo, para falar de futebol e estar aqui na Rádio Nacional mais uma vez.
Vou começar pelo Heraldo, ele chegou primeiro aqui na Rádio Nacional, já disse aqui a data para a gente, 1977, você chegou para fazer parte de uma equipe que, à época, era chamada de equipe jovem, e que trouxe várias mudanças interessantes para o rádio, para as transmissões esportivas, Heraldo?
É verdade, Dylan, foi quando o garotinho José Carlos Araújo, né, que era segundo narrador na Rádio Globo, foi chamado para um projeto para mudar a linguagem das transmissões esportivas. Era um linguajar bem antigo, né? Bem arraigado às tradições do rádio, do povo. E eles, o garotinho que trouxe o Luiz Mendes para ser o comentarista, trouxe o Deni Menezes para ser o seu repórter e trouxe o Washington Rodrigues, que naquele momento estava sem veículo, para formar uma equipe com o chamado futebol da moda, que era o futebol da linguagem jovem, da linguagem mais próxima do torcedor, chamando bola de bola e não de pelota, nem balão de couro, essas coisas, adequando ao aspecto do povo, como o povo se comportava em relação ao futebol, a linguagem própria, né? E foi nessa equipe que eu surgi, o estudante de comunicação da UFRJ, estava no segundo período, ainda terceiro período, e pedi uma oportunidade. Falei, é nessa que eu quero entrar, né? Se é linguagem jovem, estou aí, né? Sou da própria. E aí o garotinho me deu a oportunidade, eu vim para cobrir o Vasco durante 3 meses, como experiência, e fiquei o resto da vida. Então foi aqui com o garotinho que apareceu a minha grande oportunidade.
Muito legal. Valdir, a gente vai querer saber também da sua história, mas quero aproveitar a fala do Heraldo, esse passe que ele deu aqui, para a gente falar sobre as linguagens, porque, naquele momento, uma grande transformação acontecia nas linguagens. Você não vai mais falar goleiro, você vai falar guarda-rede. Mas essas transformações, elas continuam. E, às vezes, a gente fica se perguntando se tem ou se não tem exagero. Eu sei que você gosta, por exemplo, da história do jogador que pisa na área.
Não, não gosto. Não gosto. Eu sou da linguagem da geração Heraldo Garotinho, que criou bola. Esse negócio não é mais balão de couro. Não, é bola. Pisar na área, o goleiro é o único que pisa na área sempre. Me incomoda algumas coisas. Volância, pisar na área, espetado pela esquerda. Entendeu? Espetado pela direita, esquerda. Já vi. O cara está espetado ali do lado esquerdo.
Era o ponta de lança lá atrás, que virou ponta hoje.
Virou ponta, então. E entendeu essas coisas?
Quiseram transformar o ponta direita, ponta esquerda, em extremo.
Extremo.
Extremo. Que é isso? Não é a mesma coisa, né?
Volância. Entendeu? São termos que o torcedor não entende. O torcedor gosta do linguajar simples. Lateral, lateral, cabeça de área, zagueira, zagueira, atacante, atacante. Pronto, simples. E goleiro é goleiro. Entendeu? E ainda coisa de todo mundo entra na área. Se você. O fulano é bom porque pisa na área. Não dá, né?
Querem dizer que o jogador, por mais experiente, que está mais jogado, ele tem mais minutagem. Eu digo sempre, minutagem quem tem é o meu cronômetro. Tem uma minutagem assim insuperável. O jogador tem mais tempo de jogo. Está mais jogado, jogou mais vezes. Por que precisa desse neologismo de inventar novos termos? Isso vem muito a reboque dessa criação de dos técnicos que têm que fazer cursos da CBF para ganhar oportunidade no exterior. E aí ensinaram lá, fizeram uma cartilha cheia de novos termos, né? Um neologismo desnecessário. Minutagem ou último terço. Último terço a gente reza bem na igreja.
Eu gosto de atacar o espaço também.
Atacar o espaço. Quem ataca espaço é foguete da NASA. Agora mesmo, Artemis fez um sucesso atacando o espaço. Não é atacar o espaço, é penetrar, é infiltrar na área. É a mesma coisa.
Com certeza. Então, a gente começou lá em 1977, com o Heraldo Leite. Você chegou aqui na década seguinte, Valdir.
Eu cheguei em 1985. Quando saíram Zé Carlos Araújo, Washington, Heraldo, Elcio Venâncio, Maurício Menezes, o Danadinho, surgiram algumas oportunidades de contratações, porque houve um desfalque em termos de repórter, principalmente que o Mendes continuou, não foi, o Denis continuou, eles só foram em 86, quando houve uma mudança na rádio, chegou o Valdir Amaral com uma equipe toda que veio da JB, e aí eu já tinha começado em 78, comecei fazendo futebol de salão na Rádio Mauá. Eu, Newton Zarani, falecido Jorge Nunes e o Garcia Júnior. Aí a Mauá montou uma equipe de esporte para fazer futebol. Aí perguntaram, você quer? Quero, claro. Estava começando, era solteiro, garoto, estava estudando. E aí me ofereceram para cobrir o Botafogo, porque era em Marechal Hermes. Ninguém queria. Falei, opa, eu quero. Morava no Mé, eu quero. E comecei a cobrir futebol com aquele time que passou a ser chamado pelo time do Camburão, que jogava o nosso companheiro Dé Mendonça.
Rodrigues Neto,
Paulo César, Mário Sérgio, a zaga era Osmar René, Rodrigues Neto, Perivaldo. Aí passei a cobrir. Aí, na Rádio Nacional, fui para a Rádio Capital. Aí, quando eu estava na Rádio Capital, surgiu essa oportunidade de vir para cá, e eu entrei aqui em 85, 27 de junho de 85, na equipe que era comandada pelo Luiz Mendes. O locutor principal era o Júlio César Santana, e o Dário, os dois principais, o Júlio César Santana e Dário de Paula. E os repórteres titulares eram o Deni e o Mário Silva, com a saída do Heraldo. E aí eu fui fazer, primeiramente, Fluminense, depois cobri um curto período do Flamengo, mas cobri 20 anos o Botafogo.
Legal. Tem algumas mudanças que aconteceram nesse período, que a gente vai abordá-la já já, mas eu queria chegar até esse assunto trazendo uma memória do rádio. A Rádio Nacional tem aí no seu acervo muitos gols de equipes marcantes. Como é que a gente ia deixar de fora o Santos do Pelé? Então, a gente vai começar com uma narração aqui do Jorge Cury, de um gol do Pelé marcando um gol de pênalti. A gente vai ouvir um pedaço dessa transmissão e logo depois eu vou perguntar para vocês sobre mudanças que aconteceram nessa função do comentarista. Vamos ouvir o gol.
Ismael entrega a pelota até Zito. Zito para Pelé. Pelé dominou em cima da linha divisória do gramado. Passou por Djalma Dias. Mandou para Coutinho. Coutinho a Pelé. Pelé recebe, entrou na área, foi deslocado, é pênalti! Pênalti indiscutível! Pênalti marcou Armando Marques.
Não merece qualquer discussão a decisão do árbitro. Perfeita marcação do pênalti, porque o jogador foi realmente derrubado por trás, ao meu ver, pelo jogador Ferrari, que o acompanhava mais de perto. Porque havia também o Djalma Dias na jogada.
Vai cobrar Pelé. Prepara-se o extraordinário jogador brasileiro. 2-1 ganhando o Santos. Armando ordena. Pelé partiu para a bola, tirou. É gol! Gol do Santos! Pelé, camisa número 10. Eram decorridos exatamente 7 minutos de luta da fase derradeira. 3-1 é agora o marcador em favor da equipe que é bicampeã mundial de futebol.
A partida terminou 3-2 para o Santos, era Santos e Palmeiras. E aí uma das curiosidades que eu queria trazer aqui para vocês é que o comentarista, e a gente pode aqui, a gente precisa exercitar a nossa memória, pode ter sido o Zolo Rabelo, é a memória do nosso Mário Silva, também com longa contribuição, mas o Valdir lembrou de outro nome, como
o possível comentarista. Márcio de Souza, que fez a ponta, aquela ponta do Márcio.
Porque era o ponta, e era não ponta, era exatamente ele, o comentarista.
Ali era o ponta.
Repara que o Cury, ele dá uma opinião que normalmente ele não, o narrador não dá. Ele, por quê? O narrador está preocupado com a bola, está acompanhando o tempo todo a bola, onde ela está indo, a reação do jogador que vai chutar, o que vai defender. Ele não está preocupado na análise. do fato, se foi falta, se não foi, se foi bem marcado. E o Cury não perdeu tempo ali. Indiscutível, foi pênalti. Para que ninguém viesse dizer, acho que não foi e tal. E aí ele chama o Márcio de Souza para dar o detalhe da
muito
ponta.
Muito bom. Era essa curiosidade que eu queria trazer.
O Cury, se você acompanhar os jogos do Cury, eu não tive esse privilégio de trabalhar com o Cury, mas, claro, ouvi muito e conheci o Cury. Ele, aqui na Nacional, na Globo não, mas ele tinha esses... O ponta entrava na deixa, no vácuo. Abriu.
Não precisava ele chamar.
Não precisava ele chamar.
E uma coisa que chamou a atenção também, o grito de gol. O grito de gol do Cury se notabilizou no tempo de Rádio Globo, depois, por um grito muito extenso, talvez o mais extenso de todos. Né? Ele gritava gol até perder o fôlego. E nesse lance aí do Pelé, ele gritou um gol curto. Né?
É porque é um clássico paulista, né? E a Nacional fazia tudo que é jogo, tudo que é os clássicos principais, até para a primeira rádio a fazer a transmissão para o Brasil inteiro. E esse jogo foi de, se não me falha a memória, foi 64 ou 65. Pelo Ismael, que depois veio para o Fluminense, Djalma Dias, era zagueiro do Palmeiras, Ferrari. E como o Santos foi bicampeão mundial, ele citou na transmissão bicampeão mundial. E o Santos
tinha
foi
sido
bicampeão.
Em 63, né? 62 e 63.
Tanto é que em 63, eu tinha 12 anos e fui ver a final. 1-0, gol do Dalmo. Foram dois jogos, Santos e Mila. O Amarildo jogou, que saiu do Botafogo, jogou pelo Mila. Primeiro jogo foi 4-3 Santos. E o segundo jogo, o terceiro jogo, que chamava naquela oportunidade a negra, né? Aquela, dois jogos, o Santos venceu por 1-0, gol do Dalmo de pênalti. 29 de dezembro de 63.
Exatamente. E essa partida é de novembro de 64. Você tem razão.
Então tá certo.
Em relação ao período.
É porque ele citou.
São uma memória ambulante, né? São computador que fala sozinho.
Muito bom. Agora vocês já trouxeram
trabalho
a curiosidade.
Trabalho ao lado dele, né? Aprendo todo domingo ao lado dele, né?
Muito bom. A curiosidade que eu ia trazer para vocês era justamente essa mudança em relação ao ponta, que vai acontecer na equipe jovem, na equipe do garotinho aqui. O repórter, ele muda de condição nas transmissões esportivas?
Os pontas, na época do Valdir Amaral e Jorge Cury, eram os narradores. Os repórteres só estavam ali à beira do campo para as entrevistas, no intervalo, no final, nas substituições. Os pontas eram narradores, então o Valdir estava transmitindo um jogo, um ponta era o Zé Carlos Araújo, o outro era o Antônio Porto, todos dois narradores. E os repórteres eram Denis Menezes e Washington Rodrigues. Isso foi até o final dessa era, né? Quando o Zé Carlos vem para a Rádio Nacional, ele transforma os repórteres em pontas. Primeiro porque ele tinha uma equipe mais reduzida, não tinha essa fartura de locutores para colocar nas pontas. E segundo porque eles passavam a participar mais. Então ficava o Washington sempre atrás do gol à direita e o Denis sempre atrás do gol à esquerda. E ele já sabia. Isso era outra coisa que o locutor ficava maluco, né? Chamava em cima do lance, atrás do gol, quem está lá, né? É o Zé Carlos Araújo ou é o Antônio Porto? Quem está à direita, quem está à esquerda? Então, não, às vezes combinava antes, mas às vezes esquecia de combinar. Então, para evitar isso, o Washington era sempre à direita e o Denis sempre à esquerda. Isso ficou como mantra nas transmissões.
E um detalhe, o Heraldo citou os pontos, mas o Zé Carlos inovou no rádio. Porque antigamente, como era só locutor, uma transmissão do Zé Carlos Araújo na Nacional a partir de 77 provocou que a Tupi e a Globo também mudassem o estilo.
Também
porque
tiveram que acompanhar.
Passou a trabalhar quatro repórteres no campo, um girando por um Maracanã e mais a Motorola.
Porque não existia muito essa participação popular, como hoje tem muito mais até do que... Mas quem inovou isso foi o garotinho. Né? Começou, eu, por exemplo, eu era o repórter nas águas da galera. Denis Menezes e Washington Rodrigues eram os repórteres e pontas, e eu era o repórter que girava pelo Maracanã. Então, eu ia para o meio da torcida, tinha o BTP, né? que falava de qualquer lugar do Maracanã, aquela Motorola que era o microfone sem fio. Eu ia no meio da torcida do Flamengo, lá do lado esquerdo, ia no meio da torcida do Vasco, lá do lado direito, e fazia um flash de lá, entrada de público, saída de público, ia na zona, na sala de arrecadação para pegar a renda primeiro que todo mundo. Tudo tinha uma novidade nas transmissões da Rádio Nacional daquela época. O Zé Carlos ia introduzindo, tem que trazer coisa nova. Dentro do Maracanã, tinha uma cadeia. O torcedor que brigava na arquibancada era levado para aquela cadeia, ali dentro do estádio. Aí ficava lá até o final do jogo, depois soltava e mandava embora. Era só para não continuar fazendo arruaça na arquibancada. E aí eu ia lá na cadeia, entrevistava o torcedor preso. Às vezes não podia entrar, mas não, é só aqui através da grade de entrevista. O que houve com você? Está preso por causa de quê? Então tudo era novidade que tinha que se trazer para o futebol da moda da Nacional daquela
época. E ainda tinha um detalhe, os setoristas ficavam nos bancos, atrás do banco.
Os repórteres que faziam o dia a dia.
Ficavam nos bancos. E ainda tinha o jornalismo, que era o Brandão, fazendo a Motorola. Fazendo a rua.
Na rua. Ia nos hospitais, garotinho, dizia, vai pro Souza Guiar, que tem sempre uma confusão lá. Alguma coisa. Aí o Brandão descobria lá um acidente, uma briga de barro, alguma coisa que aconteceu. Tudo era a transmissão, o jogo em si, ele era o âncora de uma grande transmissão, né? De uma grande
cobertura,
de um grande evento, de uma grande cobertura. Tudo que está acontecendo nesse domingo em razão do futebol. É, então tinha todas essas coisas.
E um outro detalhe que o Zé Carlos mudou, as resenhas, os programas esportivos, eram dois profissionais que liam. Você ia no clube, até o Zé Carlos mudar a Nacional. Você ia no clube, porque eu sempre fui ouvinte de rádio. E meu pai, como trabalhava em rádio, eu frequentava rádio. Então o que acontece? Você ia no clube, chegava na rádio, tirava a sonora, e tinha um redator para bater, aí o locutor dizia, o Flamengo contratou o Arrascaeta. Aí o outro locutor, e o Arrascaeta está conosco. Pum, fala. O setorista não falava. A partir da Rádio Nacional, os setoristas passaram. E com isso, fez com que a Tupi e a Globo, concorrente direta, mudassem também a filosofia.
Muito bom. Estava falando sobre a cobertura e as emoções que vêm à tona quando você está cobrindo a cidade como um todo por conta desse evento, que é o futebol, um grande evento esportivo mexendo com a cidade inteira. E a Rádio Nacional, ela se notabiliza também porque vai transformando uma transmissão lá atrás, mais técnica, numa transmissão cheia de emoções. E aí, para a gente trazer o tema de emoções conversando com comentaristas, algumas pessoas esperam que o comentarista não mostre as suas emoções, outros acham natural que o comentarista é humano e que tem que ser mais transparente em determinados momentos. Então, a gente vai trazer esse tema da emoção, primeiro com uma recordação do Heraldo Leite cobrindo a Copa de 1982, porque é uma Copa que a gente sabe que mexeu com muita gente. Brasil inteiro numa grande expectativa, era um time fantástico, a seleção jogava e o Brasil vibrava, mas o desfecho não foi aquele que a gente gostaria que fosse. Então, 1982 é que a gente vai ouvir um gol do Brasil contra a Itália, empatando a partida.
Vive na meia direita, toca em profundidade, era para o Zico, ele trouxe o Xerê na primeira, deu um drible sensacional, toca em profundidade para a saca, ele penetrou, pode marcar, procurou, atirou e gol! Sócrates, é demais pro meu visual. Sócrates, num drible, beleza do Zico sobre o Gentili. Sócrates colocou por baixo na saída de Zob. Aos 12 minutos do primeiro tempo, empata este jogo. Sócrates com a camisa 8. Dá-lhe Magrão, Brasil 1, Itália 1. Valeu, Heraldo.
Valeu demais. O drible de Zico de letra em cima de Gentili, deixando o marcador italiano inteiramente tonto. A enfiada para Sócrates. O goleiro Sofi saía para cortar o cruzamento. Sócrates meteu direto para o gol. 1-1, empata o capitão brasileiro em Sarriá.
Essa partida ficou na memória.
Chega a doer, chega a balançar o coração, né? Essa partida foi o jogo da final, da última participação do Brasil, né? Já era a segunda fase da Copa, o Brasil perde para a Itália 3-2, quando podia só empatar. O detalhe da transmissão, você vê, primeiro, quando o garotinho grita gol, a gente estava no estádio Sarriá, que, para minha alegria, um dia foi demolido, porque ele só me causava tristeza cada vez que eu lembrava dele, porque o Brasil lá perdeu para a Itália. A gente estava sentado numa, como se estivesse na arquibancada, muito diferente das transmissões que a gente estava acostumado a fazer no Brasil, que cada emissora de rádio tem uma cabine isolada. Então, você só tem o barulho da cabine e o microfone ambiente que capta o ambiente, que o operador pode aumentar ou diminuir. O garotinho podia pedir, dá mais ambiente, aumentava o som ambiente lá, que vinha lá de fora. Nesse jogo, na Copa do Mundo, não tinha isso. A gente estava sentado com uma tribuna de imprensa, é assim, a FIFA até hoje faz isso. Uma tribuna de imprensa em que o narrador está ali na mesma posição que um torcedor. há um pequeno distanciamento, né? uma fileira ou duas de cadeiras, mas você está sentado da mesma forma que o torcedor. Então, o torcedor que no estádio inteiro gritou, aquele ambiente sufocou o grito de gol do Zé Carlos. Aí depois vai abaixando e a narração prossegue. E o detalhe do ponta. O ponta, isso foi ensinamento do Deni, do Zé Carlos, eu fui aprendendo com eles. O ponta tem que trazer uma novidade que o narrador não mostrou na narração, exatamente porque, como eu disse, ele está acompanhando a bola, os detalhes de quem está chutando, não errar o nome do jogador, o Sócrates que chutou, não foi o Éder, foi o passe do Zico, não foi do Falcão, enfim. E aí eu dou o detalhe de que o goleiro estava saindo para cortar o cruzamento e o Sócrates meteu direto, coisa que não está na narração. Então essa é a filigrana da narração desse lance aí.
E tudo numa velocidade incrível, a velocidade da transmissão,
raciocínio,
o seu raciocínio para achar o detalhe, um grande desafio.
Esse detalhe que o Heraldo falou é fantástico, isso o Deni também passou para mim, o ponta tem que dar a situação diferente que o Rondon não, você vê que o Heraldo falou, toca-te de calcanhar, isso é um detalhe diferente, não adianta você dizer, chutou de perna, adianta não, dá um detalhe diferente, né?
Aproveitando, então, a memória anterior, quando a gente trouxe o gol do Pelé, a gente tem o ponto ali apresentando uma dúvida. Ele não tinha certeza de quem tinha sido o jogador que cometeu o pênalti.
O Djalma Dias estaria entrando também, né?
Exatamente.
Djalma Dias ou Ferrari. Ferrari lateral esquerdo.
Isso.
E o Djalma Dias, que é pai do Djalminha, que foi um grande jogador do Flamengo e do Palmeiras.
Exatamente. A função do ponto é exatamente tirar a dúvida e não colocar mais uma, né?
Ele trouxe a dúvida. Você conseguiu, naquele momento, dar os nomes corretos, o crédito correto ali para quem participou da jogada. Mas eu queria aproveitar esse ingrediente para falar da realidade atual, em que você tem o videotape, que mudou a história da TV, e agora você tem a revisão do VAR, enfim. Como é que ficou a vida do comentarista depois dessa possibilidade de rever o lance? É não ser mais tão rápido quanto era antes, esperar para identificar quem participou da jogada ou não? Ou tem que arriscar?
No rádio, o ponta atrás do gol não tem acesso ao videotape. E tem que ter mais do que nunca o feeling da jogada, o sentimento, tem que ter a percepção, a atenção, tem que prestar. Eu sempre fui muito atento a quem criou a jogada, por exemplo, né? Que o narrador está vendo, está dominando a bola hoje em dia. O Arrascaeta, que começou a jogada, ontem teve um gol do Flamengo, né? Estou falando ontem porque é o dia que a gente está gravando, eu sei que esse programa vai ao ar a qualquer momento. Mas teve um jogo...
4-0 para o Flamengo,
4-0
contra o Atlético Mineiro,
contra o Atlético.
E todo mundo vai lembrar do dia.
Isso, exatamente. Se não me engano, o segundo gol do Flamengo começa de um passe do goleiro do Flamengo, Rossi, um passe em linha reta, direto, rente ao chão, não foi aquele balão que vem por cima dos zagueiros, não, que vai encontrar o Samuel Lino na entrada da área e ele dá a jogada para o Plata driblar três adversários. Esses detalhes é que o ponta tem que dar. Agora, você vendo no videotape é fácil. Você vê no videotape hoje, que você está na cabine, você tendo a televisão, que nem hoje em dia cada televisão é de detentora de direito de um campeonato. Se você tiver acesso ao videotape, você ponta na cabine e você vê. O locutor na cabine consegue ver. O ponta atrás do gol não consegue. Então ficou mais difícil a vida do ponta atrás do gol, porque ele não tendo esse acesso, ele tem que ter muita percepção. Se ele não tiver, ele diz que o videotape me desminta depois.
E o ponta tem um detalhe, ele tem que estar muito ligado. Por exemplo, nesse jogo que o Heraldo citou, teve o terceiro gol, entraram o Pedro e o Arrascaeta no lance.
Quem cabeceou? Parecia que era o Pedro.
Parecia que era o Pedro.
É sempre quem cabeceia.
Então, o ponta é o cara que tem que dissipar a dúvida. Falar no fulano, entendeu?
Até na percepção de quem correu para o abraço.
Deixa eu passar uma coisa para vocês aqui. Ainda na Rádio Nacional, na minha segunda passagem, em 94, 95, aconteceu, todo mundo se lembra do gol de barriga do Renato.
Sim, infelizmente.
Infelizmente para os rubro-negros, mas felizmente para os tricolores. A bola é chutada pelo Ailton e entra. Eu estava atrás do gol, fazendo ponta. O Gilson Ricardo estava do meu lado. E tinha um outro repórter, que eu já não me lembro, às vezes faço confusão, mas tínhamos três repórteres de três rádios diferentes. Eu sei que eu lembro que eu estava na Rádio Nacional. O Penido estava narrando o jogo. E aí, quando o Penido narra o lance, Ailton apontou, atirou, guardou. Eu gritei, Renato! Atrás do gol. No meio da narração dele, ficou aquele buraquinho que o locutor busca o fôlego para soltar o grito de gol. Tem o grito Renato. A Rádio Nacional deve ter esse arquivo aqui. E todo mundo do meu lado, foi Ailton. Falei assim, foi Renato. Aí fiquei com a minha narração. Aí o período terminou o gol, aí eu dei o detalhe. Renato desviou de barriga e tal. E ficou aquela dúvida. Não tinha videotape na cabine naquela época, naquele momento. E ficou até o final do jogo, quando as entrevistas foram feitas, que foi desfazer. Aí a televisão, só parece que a TV Globo teve acesso ao videotape, só ela era detentora nesse momento, só ela viu no replay que ela passou que a bola tinha desviado no Renato. Mas eu tive a percepção do lance e o locutor tinha que fazer. O repórter de campo, o Ponta, tinha essa missão para tirar do locutor a dúvida. E na hora em que a gravação fica, como essas gravações estão aqui na Rádio Nacional, fica a gravação correta e não a gravação com um erro.
É um exemplo maravilhoso para ilustrar a conversa, um exemplo terrível para eu ter que lembrar e ainda mais para ter que procurar depois e ouvir esse gol mais uma vez. A gente vai seguir falando de emoções, por exemplo, e dar um salto no tempo. E vou dar uma moral para vocês, que são dois botafoguenses, porque a gente trouxe o Santos do Pelé, trouxemos o Brasil de 1982, a gente vai trazer agora o Botafogo de 2024. Então, vocês ficaram aí nesse mesmo patamar aqui na ordem das memórias, porque também não vamos comparar esses times e encher tanto a bola, né? Vamos ouvir para a gente trazer a emoção do Valdir Luiz.
Gol! É do Fogão! Fogo em todo o Brasil, tem ele balançando em Buenos Aires, um foguetaço do Luiz Henrique. O Botafogo é campeão da Copa Libertadores da América.
É campeão merecidamente, uma conquista histórica daqueles que criticaram, que debocharam, e o time que lutou, que desbancou cinco campeões da Libertadores.
Estrela solitária te conduz.
Claro que a gente fez uma edição para pegar um gol, para pegar o fim da partida e depois já a emoção do Valdir Luiz. Tinha como fazer esse comentário sem a emoção, Valdir?
Tinha alguém chorando ali? Não, né?
Eu fiquei com uma impressão, o cisco caiu no olho do
depois
comentarista.
Depois até pedi desculpa no ar aos ouvintes, mas sabe, todo mundo é humano, né? E, claro, a gente ali, sabe, era o futebol carioca, era o Botafogo, e, sabe, a emoção tomou conta. O Gerson me chorou, né?
Também.
Sabe, foi uma coisa pela circunstância do jogo, entendeu? Se fosse um jogo que o Botafogo jogou desde 40 segundos com um a menos, uma circunstância, time que eliminou cinco
dramático,
campeões,
né?
Dramático, então eu não consegui. Olha, eu sempre, na minha carreira, eu sempre fiz uma coisa. Hoje eu trabalho com o Heraldo mais uma vez, trabalhei com ele em 94. Eu sempre acendeu a luz, você tem que ser. Nunca me envolvi com foi, não foi, a realidade. Mas naquele dia, eu estava voltando, eu não pude ir ao jogo, porque eu estava voltando naquela semana de uma cirurgia de próximo quadril, fiquei 60 dias de licença, e me lembrei do meu pai, que era Botafogo, a minha filha estava lá, então juntou um pacote de emoções e eu não consegui segurar.
Comentarista é humano, Heraldo, pode se emocionar? Você já se emocionou? Tem um recorte assim?
Sempre me emocionei. E eu me emocionei, você falou, eu sou botafoguense, mas eu sou primeiro a rádio que eu trabalho, Rádio Nacional, sou Rádio Tupi, hoje fui Rádio Globo durante muito tempo, porque eu torço pelo meu trabalho. Uma vez o Sérgio Moraes me deu uma lição, Sérgio Moraes trabalhou aqui também na Rádio Nacional, me deu uma lição na minha primeira viagem internacional, 1980, a gente estava começando o trabalho na Rádio Nacional, fomos fazer uma cobertura de um torneio pré-olímpico do Brasil na Colômbia. E aí o time do Brasil era só podia jogador acima de até 20 anos, e era um time que tinha todos os melhores jogadores juvenis, na época que chamava, que hoje é o sub-20, do Rio, do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do Botafogo. Era uma seleção, esses caras todos vão jogar na seleção principal um dia. E a seleção só tomava pancada, perdeu um jogo, perdeu o outro, e não se classificou. Na última rodada, era pontos corridos, na última rodada perdeu de 5-2 para a Colômbia. E eu voltei para o nosso hotel quase que chorando, né? Sérgio, mas você está triste por causa de quê, garoto? Eu, de 20 anos de idade. Estava triste por causa de quê? Pô, o Brasil perdeu, não vai para o Mundial. Rapaz, nosso trabalho chegou, nossa transmissão, cara, tinha aquela coisa, né? A transmissão chegou lá na Rádio Nacional, chegou. Deram o ok de que foi tudo bem? Deram o ok. Então você tem que ficar feliz, rapaz. Você tem que torcer pelo seu time é a Rádio Nacional. Vamos nessa aqui e tal, vamos comemorar nosso trabalho. E aquilo foi uma lição que eu nunca mais esqueci e levei para a vida inteira. Então eu já me emocionei com a vitória do Flamengo, já me emocionei com a vitória do Fluminense, como a última da Libertadores de 2023. Eu me emocionei com o Vasco campeão da Copa do Brasil. Eu cobria o Vasco na época, fomos fazer a final da Copa do Brasil. Ajuda o ano aí, Valdir. Agora, recente.
2011. Em Curitiba.
Lá em Curitiba.
Eu estava lá pela Rádio
Nacional. Lá em Curitiba. Eu estava fazendo o jogo e saí de trás de um gol. Vasco campeão, saí de trás de um gol. Isso era atrás do outro gol. Entrevistando o Roberto Dinamite, chorando. Eu me emocionei com ele. Chorei também junto com ele. Fiz uma entrevista de quase 10 minutos sozinho. Só eu com o Roberto, que era o presidente do Vasco. Então, eu me emociono com o futebol em si. Entendeu? E acho que isso é normal. Claro, meu time é o Botafogo. No dia da final da Libertadores, eu não estava trabalhando. Meu genro é Botafogo. Meus três filhos são botafoguenses. E o meu genro é Botafogo, casado com a minha filha. E ele comprou o ingresso para ir ver o jogo no estádio Nilton Santos. Heraldo, você não está vendo? Vamos ver o jogo com a gente lá. E o meu neto junto. Estava com 12 anos. E aí... comprei um ingresso e fui ver com eles o jogo lá no estádio Nilton Santos. Vesti a camisa do Botafogo, estava lá, me emocionei, chorei junto com eles, abraçado. Meu genro, meu neto, a gente abraçado dentro do Nilton Santos, aquela multidão, 50 mil pessoas dentro do Nilton Santos e mais 50 mil que estavam lá no Monumental de Nunes. Enfim, não tem como você não se emocionar com situações como essa. Né?
Três gerações.
Três gerações. Eu me emocionei de tristeza pelo Vasco. Vou contar um episódio. Eu era repórter até 2006, eu era repórter. Depois eu passei a ser comentarista em 2006. Com a saída do Tárcio, aí só ficou o Mário, aí o Cristiano Menezes, na época, era o diretor. Falou, não, você vai subir, porque eu já estava fazendo já Cabo Longo, reportagem e comentário. Sabe uma coisa que me marcou? Aquele gol do Pet. Porque eu estava caminhando, o banco do Vasco era o gol da direita. Eu saí, o Hélio estava fazendo o Flamengo e eu fazendo o Vasco. O Hélio o Campos, nosso companheiro, hoje na Rádio Tupi, que trabalhou muitos anos aqui. Aí eu caminhei, parei para trás do gol, porque o Vasco estava 2-1 e o Vasco ia ser campeão. Eu estava colado do lado do Joel para... Aí o Pet bateu aquela falta. Rapaz, eu fiquei tão triste. Eu vi o Joel chorar, eu vi os caras do Vasco. Eu fiquei tão, sabe? Fiquei abalado por vi aquilo ali, aquele sentimento. Não foi uma emoção de alegria.
Decepção, né?
Uma decepção.
Do Joel.
Fiquei, sabe? Nada contra o Flamengo, ao contrário, cobri o Flamengo, fiz grandes amizades. Né? Mas eu fiquei chocado pela maneira, porque você perdeu um título daquela maneira, já estavam comemorando o Vasco. E o Pet foi lá e pimba, guardou. Aí a emoção passou para o outro lado, né?
Eu não estava trabalhando, muito. Fiquei muito emocionado, mas pelo Flamengo, porque um jogo muito marcante. Aquela época, a torcida do Flamengo colocava as mãos para frente para transmitir energia, criava aquela atmosfera, e aí não tinha jeito, né? Acho que aquela bola do Pet parece que passou de mão em mão, desviou, o goleiro que saltou bem, o Elton, né?
Elton,
grande goleiro.
E aos 43 minutos.
E o Vasco perdeu um caminhão de gols naquele jogo no segundo tempo. Futebol emociona, cara. Eu até hoje me emociono com futebol, e quem não se emociona
não,
com
né?
futebol não pode trabalhar em rádio.
Muito bom. O Heraldo falou que quando termina a transmissão e deu tudo certo, tem que comemorar. Então, eu vou comemorar pelo episódio de hoje, que já foi uma vitória. A gente ganhou aqui de goleada com dois artilheiros do nosso rádio. Só tem
muito
a agradecer.
Obrigado, Gelo. Muito bom muito boa a tua condução também. A gente falou demais, né? A gente fala... O pessoal de rádio fala muito, cara.
Tinha
Acho que a gente
coisas.
Derrubou teu roteiro aí até...
Nada.
Mas foi muito bom a tua condução, muito bacana.
Obrigado, um elogio como esse eu preciso levar,
legal,
né? Como um
muito
gol
legal.
Marcado. Muito obrigado pela conversa, prazer conhecê-lo. Valdir Luiz, que prazer revê-lo e bater esse papo contigo.
Muito bom, estar ao seu lado, rever a rádio, rever amigos que eu convivi durante tantos anos.
A primeira
anos
coisa
aqui,
que eu fui ver aqui de perto e botar a mão de novo é aquela máquina Uber, de Uber de fita rolo, que a gente... Me lembrei dos tempos em que chegava na Rádio Nacional, ligava para a rádio, vamos gravar o boletim para o No Mundo da Bola. Aí o Renan Fontes, o operador da Central Técnica, já atende, já sabia que era eu, a hora certinha marcada. Conta e manda, nem falei, nem dava boa noite.
Foi muito
conta
bom.
E manda.
Muito bom rever você, rever a
Cíntia.
Cíntia, que
obrigado,
pessoa
Cíntia, pelo convite.
O Heraldo, que é um companheiro, você também é um grande amigo, fizemos grandes programas juntos. E um jogo que me marcou também aqui foi aquele 7-1. Estava eu, André Luiz Mendes, lá em Brasília, acompanhei aquele
ação
da seleção, me marcou
lá,
pela tristeza
lá no
do
Mineirão,
povo, né? Também. Eu estava lá no Mineirão com o André, fiz todos os jogos do Brasil, foi duas vezes a Fortaleza, duas vezes a Minas, duas vezes a Brasília, e o Brasil naquela semana perdeu de 7 em Minas, depois perdeu em Brasília de 3-0. E marcou muito aquela cobertura da Copa do Mundo 2014 aqui pela rádio. Muito bom estar aqui, rever os amigos, e muito bom falar de futebol e te rever, sucesso para você, Dila. Foi um prazer estar aqui.
Prazer é o meu aprender tanto com vocês como eu aprendi hoje. Vou contar histórias desse dia aqui também para frente, porque a nossa história da Rádio Nacional continua. Nós estamos no ar atualmente, 87.1 FM aqui no Rio de Janeiro, fora as frequências aí no nosso Brasil afora, e a gente quer continuar escrevendo outros episódios para no futuro a gente contar para vocês no nosso Rádio Memória. Até a próxima.
Rádio Memória.